Em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, nesta quinta-feira, 22 de agosto, hoje aqui na capital americana, 32 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção hoje é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Patrick Ndeia. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Tribunal sul-africano proíbe uso da bandeira da era do apartheid. A Coreia do Sul suspendeu cooperação em questões de inteligência militar com o Japão. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. O Tribunal Constitucional rejeitou sigla do novo partido da Belchi Vukovuka, temos o acórdão. Manifestações contra o desemprego programadas para este fim de semana através de Angola.
Numa ronda feita pela Voz da América a 5 províncias das 18 existentes, os organizadores dizem terem tudo pronto para a denominada manifestação à escala nacional.
Refugiados continuam a abandonar o campo do Lovoé, agora com a ajuda de transporte do governo angolano.
Na quarta-feira seguiram viagem 546 pessoas em direção à fronteira de Chikolondo, 8 horas num percurso de 200 km.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Um tribunal sul-africano decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do apartheid. O caso tinha sido iniciado em tribunal pela Fundação Nelson Mandela, que disse que a exibição da bandeira simboliza os assassinatos, torturas, raptos e saudade pela discriminação, esquadrões da morte e outras atrocidades cometidas sob essa bandeira. O tribunal disse que a exibição despropositada da bandeira é equivalente a um discurso de ódio, o que é ilegal na África do Sul. O juiz disse, contudo, que a antiga bandeira pode ser exibida em ocasiões que sirvam, disse ele, o interesse público. O Congresso Nacional Africano no Poder saudou a decisão como uma vitória para todos os sul-africanos. A organização AfriForum, que faz campanha pelos direitos de minorias raciais e que diz haver discriminação contra os cidadãos africaners, opôs-se ao pedido da Fundação Mandela. A organização disse que há uma guerra cultural que visa associar a bandeira a toda a comunidade africana. A Coreia do Sul decidiu hoje suspender a partilha de informações militares com o Japão, abrindo assim uma nova brecha na cooperação trilateral de segurança, envolvendo também os Estados Unidos. A presidência sul-coreana disse não ser do interesse do país continuar a fazer parte do acordo. A decisão deverá agravar as tensões entre a Coreia do Sul e o Japão, que estão envolvidos numa disputa sobre o uso de trabalho forçado pelo Japão durante a sua ocupação colonial do Japão. A Coreia do Sul disse que a decisão é em resposta ao recente anúncio feito pelo Japão de que irá remover a Coreia do Sul do estatuto comercial de nação mais favorecida. O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que a decisão é uma questão separada da aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos. As autoridades indonésias prenderam 34 pessoas e cortaram acesso à internet na região de Papua, depois de manifestantes terem incendiado edifícios, um mercado e uma cadeia em protestos contra o maltratamento de estudantes e alegada discriminação étnica. As autoridades enviaram mais 1.200 polícias para tentarem controlar a violência que se alastrou a 4 cidades e para zonas perto de uma mina de cobre. O ministro da Segurança, o chefe da Polícia Nacional e comandantes militares deslocaram-se hoje à zona, tendo sido recebidos por manifestações que, contudo, foram pacíficas. E na Síria, as autoridades abriram um corredor humanitário para permitir a civis abandonarem uma zona controlada por rebeldes no norte da província de Hama, que tem estado a ser atacada por forças governamentais. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Constitucional de Angola rejeitou a sigla do novo partido de Abel Chivukuvuku, o Partido do Renascimento Angolano, Juntos por Angola, para já. Num acórdão datado do passado dia 20, o Tribunal diz que a sigla, para já, se confunde com a sigla do Partido Republicano da Juventude de Angola, PRJA, que, contudo, esse partido já não existe. Diz o Tribunal que a sigla do para já, e citamos, viola o princípio da não confundibilidade, porquanto não se distingue claramente da grafia e da fonética da sigla do Partido Republicano da Juventude de Angola, PRJA, cuja comissão instaladora foi credenciada a 3 de setembro de 1994 e cancelada a 20 de dezembro de 2006, por incumprimento de pressupostos exigíveis por lei. O Tribunal deu um prazo de 15 dias para a comissão instaladora do para já proceder à alteração da sigla para já. Várias cidades angolanas vão ser palco este sábado de manifestações contra o desemprego e para exigir que o presidente cumpra a sua promessa eleitoral de criar novos postos de trabalho. Em Luanda, os manifestantes tencionam marchar até ao Palácio Presidencial. O Koko Makutukuta falou com organizadores em várias partes do país.
Numa ronda feita pela Voz da América a 5 províncias das 18 existentes, os organizadores dizem terem tudo pronto para a denominada manifestação à escala nacional, com vista a exigirem de João Lourenço, presidente da República de Angola, o cumprimento de uma das suas promessas feitas na fase da campanha eleitoral. Pela província de Kwanza Norte, coordena a marcha o ativista Fernando Pedro. Para Pedro, o objetivo é levar a mensagem do desemprego a João Lourenço.
O objetivo, né, é fazer a mensagem chegar, porque nós sabemos que a marcha é o índice de vale desemprego. É a marcha nacional. E nós, pela nossa mobilização, esperamos com mais de 100 pessoas.
Na província do Uís, coordena a marcha o ativista Jorge Kiseke.
Não é despertar o titular do Poder Executivo que materializa o que foi prometido no pleito eleitoral em 2017.
Jaime Domingos, que coordena a manifestação na província do Bengo, diz que terão nas ruas jovens desempregados, professores e estudantes e motoqueiros.
Contamos com a juventude, alguns professores e estudantes, e acima de tudo aqueles desempregados mesmo, que arrascam como mototaxistas, arrascam como cavando buraco, fazendo biscado do miserável.
Em Luanda, atende Geraldo Dalla, que afirma ser oportuno o protesto pelo facto do desemprego no país ter aumentado.
De um tempo para cá, nós percebemos que o desemprego aumentou e o relatório do Instituto Nacional de Estatística, que foi publicado no passado mês de abril, demonstra que cerca de 8,1% do índice de desemprego aumentou. Ou seja, de 2017 a janeiro de 2019, o índice de desemprego aumentou 8,8%. Então, fruto disto, não é? A essa altura, mais de 3 milhões de pessoas estão desempregadas em Angola.
Dalla diz que o executivo de João Lourenço não consegue preservar os empregos existentes, por isso não acredita que Lourenço cumpra com a promessa feita em 2017.
De um tempo a esta parte, quantos empregos é que já se criaram? Não é? Portanto, se o executivo nem capacidade para preservar os empregos existentes tem, como é que vai criar esses 500 mil empregos ou esses 500 mil postos de emprego? Portanto, não aceitamos isso.
Koki Makutukuta, Luanda.
Obrigado, Makutukuta. Benguela é uma outra cidade onde está planeada uma manifestação. Esta foi autorizada pelo governador, mas há diferenças quanto à rota. João Marcos.
Rui Falcão até autorizou a manifestação prevista para sábado. Ainda que a polícia e o promotor estejam em desacordo quanto à rota, o ativista Livulo Prata.
A seca que afeta a população de Capilongo, vem a questão da população nos Cabrais, sem assistência, sem água, sem transporte e, principalmente, a maneira de como Rui Falcão governa, sentindo-se agressivo em tudo o que quer pegar e pensa que melhorou alguma coisa, não melhorou nada. Lá nas periferias, vão encontrar as dificuldades, as mesmas dificuldades.
Por estas e outras razões, segundo Prata, é preciso que o governador provincial de Benguela sinta alguns dos momentos da marcha.
Um objetivo será chegar até ao palácio. Disseram que quem tentar chegar lá vai ter mão pesada da polícia.
E vocês vão mudar a rota, não é?
Não, nós não aceitamos, em função daquilo que o governador despachou. Disse que não havia inconveniente.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Obrigado, João. Refugiados da República Democrática do Congo continuam a abandonar o campo do Lovoa. Depois de uma visita de emergência ao local de uma delegação chefiada pelo Ministro da Defesa, os refugiados estão agora a ser ajudados com alimentos e transporte em caminhões, como nos diz o Fernando Caetano.
Na quarta-feira seguiram viagem 546 pessoas em direção à fronteira de Chikolondo, município de Cambulo, com apenas 3 caminhões disponíveis. O representante do governo da Lunda Norte, António Mussumari, confirma isto mesmo.
Mais ou menos são 3 caminhões de fato que estão a trabalhar connosco, mas a qualquer momento os mensagens reforçados vão meios que virão de Luanda. Atualmente já foram repatriados 1.066 cidadãos, dos quais 580 crianças, 277 homens e 209 mulheres. E, até o momento foram repatriados cidadãos da fronteira de Chikolondo para a província do Kasai Central.
E quanto ao término do processo de repatriamento?
Vai depender muito dos meios que vamos usar. E, se recebermos os meios antepados, acredito que o processo lá será mais cedo.
A merenda para os viajantes é garantida pela organização não-governamental World Vision, segundo o seu oficial sénior Bernardino Florindo. Só para se chegar à fronteira de Chikolondo é preciso 8 horas num percurso de 200 km, enquanto se aguarda pela chegada dos outros 15 caminhões para a aceleração do repatriamento espontâneo, os primeiros congoleses seguem viagem como podem. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. A grande exploração de madeiras, sobretudo por cidadãos chineses, não está a beneficiar os cidadãos de várias comunas do Uiji e Moxico, onde isso é feito. Esta é a conclusão de uma pesquisa da Associação Mosaico, que revela também que as populações dessas comunas, também por diversas razões, não têm acesso à justiça. Manuel José.
O relatório a que a VOA teve acesso incidiu-se sobre o impacto da exploração da madeira e seus efeitos, o registro civil naquelas localidades, roubo e furto de bens domésticos, acusação de feitiçaria, fuga paternidade e corrupção. De acordo com o porta-voz da Mosaico, Hermenegildo de Souza, praticamente as populações das comunas visadas, tanto no Moxico como no Uiji, não têm acesso aos serviços da justiça.
As pessoas têm dificuldade no acesso aos serviços de registro civil, a fuga da atividade, a outras questões ligadas à violência doméstica, tanto agressões físicas entre casais ou pessoas da minha família. O problema ligado, por exemplo, aos roubos e furtos de bens domésticos é outro problema.
No estudo há a inquietação das populações pelo facto de não beneficiarem dos recursos extraídos da sua própria terra.
Enquanto pessoas têm aqui, se nós temos madeira, então por que as nossas condições de vida social é esta, onde não há estrada, onde não há hospitais com medicamento, onde até não há escolas próximas da população, onde as vias de acesso são degradadas. Como é que se percebe que há este volume de movimentação da madeira nesta província e que o município encontra-se na fiscal?
Tanto no Uiji como no Moxico, o recurso mais explorado e sem retorno para as populações é a madeira, com envolvimento direto, sobretudo, de cidadãos chineses.
Grosso modo são estrangeiros em parceria com nacionais, cidadãos de nacionalidade chinesa a fazer esse tipo de atividade.
O lançamento do relatório da pesquisa da Mosaico acontece no próximo dia 28 de agosto aqui em Luanda, de onde vos fala para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone convosco, nesta primeira meia hora, de hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. E nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, em onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bouba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, vamos também estar com outra rádio em Gabu, assim, Chanoko, e também com a Rádio Comunitária de Bafatá. em Cabo Verde. Vamos mais tarde estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos. E estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos contactar. Pode contactar por escrito, portanto, com uma sugestão, uma crítica, uma foto, um vídeo. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o padre Gaudêncio Iaculenge. Ele está no sul do país, está a par da situação da seca, a situação de fome que se vive em muitas zonas. Portanto, uma oportunidade para os ouvintes do sul do país, e não só, nos telefonarem para falarem sobre esta questão. Os ouvintes do sul, sem dúvida, que têm algo a dizer sobre isto. Amanhã no Angola Fala Só é o padre Gaudêncio Iaculenge.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Subiu para 5 o número de reclusos, descritos como altamente perigosos, fugidos de 3 cadeias de alta segurança em Luanda e na província vizinha do Bengo, isto em pouco menos de 3 semanas. Analistas alertam para o perigo que os fugitivos representam para a sociedade e questionam a eficácia do controle dos serviços prisionais. Há mesmo pedidos para a demissão do chefe desses serviços, Venâncio Rodrigues.
A mais recente fuga registou-se na última segunda-feira, quando Agostinho Joaquim Adão, que cumpria uma pena de 14 anos, se evadiu da cadeia de Cabocha, na província do Bengo, segundo deu a conhecer a polícia local. Há uma semana, o Serviço Penitenciário de Luanda anunciou que mais 3 reclusos se tinham evadido da cadeia de Kalambaloka, a que se juntaram 2 outros que fugiram do estabelecimento prisional de Viana no passado dia 2 de agosto. Nenhum dos fugitivos foi encontrado até o momento. Todos eles cumpriam penas de até 22 anos de prisão, por crimes de associação de malfeitores, roubo concorrido com violação sexual, posse ilegal de arma de fogo e homicídio voluntário. Um dos foragidos terá levado consigo uma arma de fogo. Os responsáveis da cadeia deram conta que um dos agentes do Serviço de Investigação Criminal e um motorista não identificado tinham facilitado a fuga dos 2 reclusos da cadeia de Viana. 4 outros presos fugiram da cadeia de Luanda nos meses de fevereiro e maio de 2019, nas mesmas circunstâncias. O jornalista Lídio Manuel entende que a dimensão que está a tomar a onda de deserções nas cadeias angolanas devia sugerir ao Ministério do Interior um inquérito ao Serviço de Prisionais ou a demissão da atual direção.
Isso significa que há uma fragilidade tanto no sistema de segurança nas próprias cadeias e mesmo suspeitas de cumplicidade. Tudo aponta nesse sentido. Num outro país normal já devia levar à suspensão, pelo menos o diretor das cadeias, para no sentido de se abrir um rigoroso inquérito. Extremamente complicado, termos indivíduos altamente perigosos, está fora. Depois nós temos também, praticamente, não temos grandes mecanismos de controlo da movimentação de pessoas. Extremamente perigoso e depois resta saber que esse indivíduo em posse de armas, que eles tornam a fazer aquilo que sempre fizeram. Mas tudo aponta que eles não estavam a fazer de forma inocente, é uma cumplicidade.
Para o responsável da SOS Habitat, André Augusto, a fuga de presos é resultado do fraco mecanismo de controle dos detidos e da não existência de um sistema de cadastramento dos reclusos capaz de facilitar a sua rápida captura.
São cadeias seguras que não permitem qualquer cidadão, portanto, transpor portanto, o interior da cadeia. E esta questão dos detidos não conseguirem cumprir a pena que lhes é determinada pela justiça e acabarem por se pôr em fuga, isto pode ainda cada vez mais alimentar aquilo que é a justiça por mãos próprias. Vejamos, por exemplo, um indivíduo que tenha morto alguém e foi condenado a 12 ou 14 anos de cadeia, e que depois acaba por aparecer novamente na mesma comunidade. O risco para a sociedade é cada vez mais acentuado quando indivíduos que tenham cometido crimes e condenados a uma determinada moldura penal se ponham, portanto, em fuga. Esta fuga recorrente dos reclusos nas celas prisionais terá alguma conveniência de indivíduos que estão a levar a cabo o trabalho de controlo aos detidos.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar hoje por falar do futebol africano, isto porque este fim de semana duas equipas angolanas deverão passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. O 1 de agosto recebe o KMKM, os Kikozi da Tanzânia. Primeira mão, 1 de agosto, foi a Zanzibar, ganhar por 2-0. Já o Petro Atlético também está na mesma posição, recebe o Matlama do Lesotho. Primeira mão, Petrolíferos foram a Maseru, ganhar também por 2-0. Quem tem tarefa difícil é a União Desportiva do Songo, de Moçambique. Na primeira mão em casa, a equipa de Kawarabasa empatou com o Simba da Tanzânia, 0 golos. Portanto, este fim de semana, os homens do Songo só têm uma missão: marcar fora. Caso contrário, fica tudo muito difícil. Vamos a ver. Agora para a Europa, onde hoje há nada mais, nada menos do que 21 jogos da Liga Europa. É verdade, 42 equipas em ação na primeira mão desta eliminatória, duas equipas portuguesas. Braga está em casa a receber o Spartak de Moscovo. Não vai ser fácil para os homens do Braga. Vitória de Guimarães está na Roménia a defrontar o Steaua Bucareste. Também não vai ser fácil. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões. Primeira mão desta eliminatória preliminar, o Krasnovar da Rússia, que na pré-eliminatória anterior tinha eliminado o Porto, ontem apanhou Sova, surra do Olympiacos da Grécia, 4-0, já não vai a nenhum lado. Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg da Noruega 0, dois golos na primeira meia hora. Young Boys, Mufanas da Suíça, empataram em casa com o Estrela de Vermelha de Belgrado a 2 golos. Young Boys marcaram primeiro, estiveram a perder por 2-1, mas um penalti deu-lhes o empate. Mas tem agora a tarefa difícil para a segunda mão em Belgrado. E agora a telenovela Neymar. Paris Saint-Germain, PSG, tinha rejeitado ontem uma proposta do Barcelona para um empréstimo de 1 ou 2 anos por 40 milhões e depois pagamento de 170 milhões. É o que disseram as notícias. Agora o PSG rejeitou a proposta do Real Madrid, 100 milhões de euros, e mais o guarda-redes Keylor Navas, o médio James Rodríguez e o extremo Gareth Bale. Entretanto, a telenovela está a provocar tensão dentro da liderança do PSG. O treinador alemão Thomas Tuchel quer fazer alinhar Neymar no próximo fim de semana contra o Toulouse para o campeonato. A direção não quer. Quer vender Neymar pelo preço justo. Se Neymar não for para nenhum lado, aliás, vai ser difícil a sua reação pelos adeptos do PSG. Outro dia o Neymar até foi vaiado na rua. Faltam 11 dias para fechar o mercado de transferência. Vamos a ver quem cede em todas estas ofertas milionárias e para onde vai ou não vai o Neymar. E para já, nós vamos até Moçambique, onde a menos de 2 meses das eleições há ainda controvérsia sobre o recenseamento eleitoral. Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, lamenta que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, ainda não tenha respondido ao seu pedido para financiar uma auditoria aos resultados do recenseamento eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, e avisa que, se isso não for feito, vai pôr em causa todo o processo eleitoral. Em carta enviada à CNE no passado dia 12, em que manifesta essa disponibilidade, o CIP pede o acesso à base completa de dados dos eleitores inscritos em Gaza para analisar a disparidade existente entre os nomes da Comissão Nacional de Eleições e os do Instituto Nacional de Estatísticas, INE. Hoje, quarta-feira, a CNE ainda não respondeu ao nosso pedido, lamentou Borges Namir, do Pelouro de Eleições no CIP. Há uma pergunta da Voz da América se não está a ficar tarde para se fazer esse trabalho, uma vez que falta muito pouco tempo para as eleições. Namir respondeu que nunca é tarde e explicou porquê.
É uma questão de esclarecimento de números essenciais. Não for esclarecido, vai pôr em causa todo o processo eleitoral. Então, acho que nunca seria tarde, nunca é tarde, desde que seja antes da votação.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, agradece o interesse do CIP em apoiar o processo eleitoral, sublinhando acreditar que, independentemente da resposta que o CIP for a receber, não irá desistir da ideia de financiar as eleições, tal como fazem outras organizações da sociedade civil.
Nós acreditamos que o CIP não irá, independentemente da resposta que vier a obter do seu pedido, voltar com esta oferta de apoiar o processo eleitoral, porque é um ato de fato patriótico, uma organização nacional se oferecer para apoiar o processo eleitoral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Como sempre, o Ramos regressa na segunda meia hora para falar mais sobre esta questão, portanto, com uma reportagem mais alargada. Na segunda meia hora vamos também falar de outras questões, de outros países, claro está. Essa segunda meia hora é a cargo do Amâncio Miguel. Hoje a segunda e a terceira meia hora a cargo do Amâncio Miguel e do Mariano Bartolomeu na técnica. Nós estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu vou-me despedir ficando com a música Lubila, de Tshala Moana.
Enda miteketa jibakangu jimibwa meba Yeah.
modo, ouvinte, as nossas melhores saudações. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português, 22 de agosto de 2019, 13h30, aqui em Washington. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Na África do Sul, um tribunal decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do Apartheid. E a Coreia do Sul decidiu hoje suspender a partilha de informação militar com o Japão, abrindo assim uma nova brecha na cooperação trilateral de segurança, envolvendo também os Estados Unidos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e na FM em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e Rádio Encontro em Nampula. Estamos também em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, o Patrick Deia. Treze horas e 31 minutos aqui em Washington, as notícias, e para tal convido João Santarita.
Um tribunal sul-africano decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do Apartheid. O caso tinha sido iniciado em tribunal pela Fundação Nelson Mandela, que disse que a exibição da bandeira simboliza os assassinatos, torturas, raptos e saudade pela discriminação, esquadrões da morte e outras atrocidades cometidas sob essa bandeira. O tribunal disse que a exibição despropositada da bandeira é equivalente a um discurso de ódio, o que é ilegal na África do Sul. O juiz disse, contudo, que a antiga bandeira pode ser exibida em ocasiões que sirvam o interesse público. O Congresso Nacional Africano, no poder, saudou a decisão como uma vitória para todos os sul-africanos. A organização AfriForum, que faz campanha pelos direitos de minorias raciais e que diz haver discriminação contra os cidadãos africanos, opôs-se ao pedido da Fundação Mandela. A organização disse que há uma guerra cultural que visa associar a bandeira a toda a comunidade africana.
A Coreia do Sul decidiu hoje suspender a partilha de informação militar com o Japão, abrindo assim uma nova brecha na cooperação trilateral de segurança, envolvendo também os Estados Unidos. A presidência sul-coreana disse não ser do interesse do país continuar a fazer parte do acordo. A decisão deverá agravar as tensões entre a Coreia do Sul e o Japão, que estão envolvidos numa disputa sobre o uso de trabalho forçado pelo Japão durante a sua ocupação colonial do Japão. A Coreia do Sul disse que a decisão é em resposta ao recente anúncio feito pelo Japão, que irá remover a Coreia do Sul do Estatuto Comercial de Nação Mais Favorecida. O ministro dos Negócios Estrangeiros sul-coreano disse que a decisão é uma questão separada da aliança da Coreia do Sul com os Estados Unidos.
As autoridades indonésias prenderam 34 pessoas, cortaram acesso à internet na região de Papua, depois de manifestantes terem incendiado edifícios, um mercado e uma cadeia, em protestos contra o maltratamento de estudantes e alegada discriminação étnica. As autoridades enviaram mais 1.200 polícias para a zona para tentarem controlar a violência que se alastrou a quatro cidades e para zonas perto de uma mina de cobre. O ministro da Segurança, o chefe da Polícia Nacional e comandantes militares deslocaram-se hoje à área, tendo sido recebidos por manifestantes que, contudo, foram pacíficas.
As autoridades sírias abriram um corredor humanitário para permitir a civis abandonar uma zona controlada por rebeldes no norte da província de Hama, que tem estado a ser atacado por forças governamentais. Aviões de guerra sírios bombardearam, entretanto, uma zona perto de um posto de controle de forças militares turcas, fazendo aumentar as tensões entre os dois países. A Turquia apoia rebeldes sírios que lutam contra o regime do presidente Bashar al-Assad. Desconhece-se houve vítimas. Há dias atrás, aviões sírios atacaram uma coluna militar turca, matando 3 civis e ferindo 2 outros. Nas últimas 3 semanas, diversos grupos rebeldes sofreram reveses na ofensiva de forças governamentais apoiadas pela Rússia. Ontem, forças governamentais assumiram o controle da cidade de Khan Sheikh Hum, na província de Idlib, depois de um grupo ligado à Al-Qaeda se ter retirado. Forças governamentais cercaram, entretanto, várias cidades e aldeias na província de Hama.
O primeiro-ministro britânico Boris Johnson avistou-se hoje em Paris com o presidente francês Emmanuel Macron para discutir a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, algo que deverá acontecer até ao próximo dia 31 de outubro. Johnson disse que quer um novo acordo para a saída do seu país, algo a que a União Europeia se opõe. Um acordo anteriormente negociado foi rejeitado pelo Parlamento Britânico. Macron disse hoje que há que respeitar o que já foi negociado, mas o chefe do governo britânico disse estar encorajado com as negociações de ontem com a chanceler alemã Angela Merkel. Merkel disse que quer que o governo de Johnson apresente um novo plano antes de se poder pronunciar.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Entre outros assuntos, iremos nos próximos minutos falar da preparação das eleições em Moçambique. Iremos falar do facto de várias cidades angolanas estarem programadas ações de manifestação contra o desemprego e para exigir do presidente o cumprimento da promessa eleitoral. Iremos ao Brasil para falar de uma crise que o país enfrenta. O presidente Jair Bolsonaro enfrenta mais um dilema e desta feita tem a ver com a falta de dinheiro para fazer face às necessidades do país. 13h36. O Papa Francisco, líder da Igreja Católica, vai em breve a Maputo. A visita é considerada em parte, ou melhor, é contestada em parte por acontecer em plena campanha eleitoral. O nosso correspondente Alfredo Júnior em Maputo foi ouvir as várias sensibilidades.
O Papa Francisco chega a Maputo a 4 de setembro para uma visita de 3 dias em pleno período de campanha eleitoral, o que está a dividir opiniões no seio da Igreja Católica em Moçambique, com o padre José Luzia, de Nampula, a revelar que esta visita papal foi negociada pela comunidade de Santo Egídio sem anuência dos bispos locais.
Qual é a pessoa sensata que não está de acordo que o grande beneficiário de uma visita papal numa circunstância destas é o partido do poder? Isto parece-me evidente para toda a gente. E não há ninguém que conteste isto. E eu digo, e o partido Frelimo fez muito bem para os seus, para as suas conveniências, agiu atempadamente com a comunidade de Santo Egídio para que isto acontecesse. Não se esqueçam que foi o pároco da Catedral de Maputo, Padre Jorge, o primeiro a começar a levantar a pontinha do véu numa da catedral, a dizer: quero-vos dizer um segredo, ainda este ano vamos ter o Papa Francisco connosco. Isto provocou logo uma onda de surpresas. Quando o Presidente Nisso agora foi à visita à Itália, onde é que ele foi recebido com toda a pompa e circunstância? Na comunidade Santo Egídio. Portanto, é por isso que eu digo que a comunidade de Santo Egídio tem mais poder na Igreja Católica do que os nossos bispos da Igreja Local.
Luzia vai mais longe ao afirmar que esta será a primeira visita de um Papa a um país em período eleitoral.
Não há memória de que o Papa visite um país em ano eleitoral. Portanto, muito menos que o Papa visite um país durante a campanha eleitoral. É só isso.
Porém, o padre Pedro Couto e o Sheikh Saida Bibo discordam deste posicionamento, destacando a mensagem de paz e reconciliação que será difundida pelo Papa.
Papa Francisco, eu estou contente que ele vem, mas especialmente porque ele vem não só por causa da Igreja Católica, não só por causa de mim, dos padres, das freiras ou dos bispos, ou dos católicos ou dos cristãos, mas vem visitar toda a gente. Papa Francisco é uma pessoa que vem visitar toda a gente que está em Moçambique e quer que nós em Moçambique possamos conviver com paz.
O Papa vem visitar a todos os moçambicanos. Portanto, é uma visita que ultrapassa a dimensão da própria Igreja Católica. Daí o envolvimento de todos. Caso contrário, se fosse apenas uma coisa ligada à Igreja Católica, então seria apenas a Igreja Católica preocupar-se com a visita do Papa. Mas como pode ver, ele, além de ser o líder máximo da Igreja Católica, é chefe de um Estado, o Estado de Vaticano. Portanto, vem visitar o nosso país e toda a sociedade está preparada para o receber.
Esta será a segunda visita de um Papa a Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Aqui em Washington são 13 horas e 39 minutos e 45 segundos. Continuamos a reportar sobre Moçambique, onde a campanha eleitoral para as eleições gerais de outubro 15 Para sermos concretos, começa no final deste mês, mas ainda há pendentes processuais que a sociedade civil quer ver resolvidos. Um deles tem a ver com os controversos números de mandatos na província de Gaza. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública CIP lamenta que a Comissão Nacional de Eleições, CNE, ainda não tenha respondido ao seu pedido para financiar uma auditoria aos resultados do recenseamento eleitoral na província de Gaza, sul de Moçambique, e avisa que se isso não for feito, vai pôr em causa todo o processo eleitoral. Em carta enviada à CNE no passado dia 12, em que manifesta essa disponibilidade, o CIP pede o acesso à base completa de dados dos eleitores inscritos em Gaza para analisar a disparidade existente entre os nomes da Comissão Nacional de Eleições e os do Instituto Nacional de Estatísticas, INE. Hoje, quarta-feira, a CNE ainda não respondeu ao nosso pedido, lamentou Borges Namir, do Pelour de Eleições no CIP. Há uma pergunta da Voz da América se não está a ficar tarde para se fazer esse trabalho, uma vez que falta muito pouco tempo para as eleições. Namir respondeu que nunca é tarde e explicou porquê.
É uma questão de esclarecimento de números essenciais. Não for esclarecido, vai pôr em causa todo o processo eleitoral. Então, acho que nunca seria tarde, nunca é tarde, desde que seja antes da votação.
O porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, Paulo Cunica, agradece o interesse do CIP em apoiar o processo eleitoral, sublinhando acreditar que, independentemente da resposta que o CIP for a receber, não irá desistir da ideia de financiar as eleições, tal como fazem outras organizações da sociedade civil.
Nós acreditamos que o CIP não irá, independentemente da resposta que vier a obter do seu pedido, voltar com esta oferta de apoiar o processo eleitoral, porque é um ato de fato patriótico, uma organização nacional se oferecer para apoiar o processo eleitoral. Portanto, é sempre bem-vindo. Todas as organizações da sociedade civil são bem-vindas, temos um imenso campo de trabalho. O desejo dos órgãos eleitorais é que todos os eleitores no dia 15 de outubro compareçam, portanto, às urnas para poder exercer o seu direito de cidadania e, portanto, todo o apoio é muito bem-vindo.
Cunica afirmou que o apoio ao processo eleitoral não só pode ser dado diretamente à Comissão Nacional de Eleições, como também a outras organizações que trabalham com a CNE na educação cívica do eleitorado, na montagem de painéis de prevenção e resultante de conflitos eleitorais e na observação das eleições. Entretanto, o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, diz ser muito pequeno o número de pedidos recebidos para a observação das eleições legislativas, presidenciais e das Assembleias Provinciais de 15 de outubro. Cláudio Langa, porta-voz do STAI.
Acho que ainda não temos nem uma centena de pedidos submetidos aos órgãos eleitorais em todo o país. Portanto, da experiência dos processos passados, esta demanda cresce já nas vésperas das eleições. Isso também cria algum constrangimento na capacidade de resposta a uma demanda em curto espaço de tempo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo para Luanda. Várias cidades angolanas vão ser palco este sábado de manifestações contra o desemprego e para exigir que o presidente cumpra a sua promessa eleitoral, nomeadamente a criação de novos postos de trabalho. Em Luanda, reporta o COC Mukuta, os manifestantes tencionam marchar até o Palácio Presidencial.
Numa ronda feita pela Voz da América a 5 províncias das 18 existentes, os organizadores dizem terem tudo pronto para a denominada manifestação à escala nacional, com vista a exigirem de João Lourenço, presidente da República de Angola, o cumprimento de uma das suas promessas feitas na fase da campanha eleitoral. Pela província de Kwanza Norte, coordena a marcha o ativista Fernando Pedro. Para Pedro, o objetivo é levar a mensagem do desemprego a João Lourenço.
O objetivo, né, é fazer a mensagem chegar, porque nós sabemos que a marcha é o intervalo do desemprego. É a marcha nacional. E nós, pela nossa mobilização, esperamos com mais de 100 pessoas.
Na província do Is, coordena a marcha o ativista Jorge Kiseke.
Não é despertar o titular do Poder Executivo que materializa o que foi prometido no pleito eleitoral em 2017.
Jaime Domingos, que coordena a manifestação na província do Bengo, diz que terão nas ruas jovens desempregados, professores, estudantes e motoqueiros.
Contamos com a juventude, alguns professores e estudantes, e acima de tudo aqueles desempregados mesmo, que arrascam como mototaxistas, arrascam como cavando buraco, fazendo biscado do miserável.
Em Luanda, atende Geraldo Dalla, que afirma ser oportuno o protesto pelo facto do desemprego no país ter aumentado.
Eu
um tempo para cá, nós percebemos que o desemprego aumentou e o relatório do Instituto Nacional de Estatística, que foi publicado no passado mês de abril, demonstra que cerca de 8,1% do índice de desemprego aumentou. Ou seja, de 2017 a janeiro de 2019, o índice de desemprego aumentou 8,8%. Então, fruto disto, não é? A essa altura, mais de 3 milhões de pessoas estão desempregadas em Angola.
Dalla diz que o executivo de João Lourenço não consegue preservar os empregos existentes, por isso não acredita que Lourenço cumpra com a promessa feita em 2017.
De um tempo a esta parte, quantos empregos é que já se criaram? Não é? Portanto, se o executivo nem capacidade para preservar os empregos existentes tem, como é que vai criar esses 500 mil empregos ou esses 500 mil postos de emprego? Portanto, não aceitamos isso.
Coquimucuta, Luanda.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta mais um dilema. O país não tem dinheiro suficiente para as suas necessidades. A partir do Brasil,
o presidente Jair Bolsonaro disse recentemente que o Brasil está sem dinheiro e que o governo está fazendo um milagre para a sobrevivência do país.
Em casa que falta pão, né? Todos brigam, ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados, a gente não tem dinheiro. Eu já sabia disso, estão fazendo um milagre para sobreviver. O exército vai entrar em meio expediente, não tem comida para dar para o recruta, que é um filho de pobre. A situação que encontramos é grave. Não há maldade da minha parte, não tem dinheiro, só isso.
A declaração foi em respostas à possibilidade de cortes de bolsas de pesquisa e estudo. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, afirmou que há risco de que as bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico fiquem sem pagamento no mês que vem. Ele ainda ressaltou que a liberação de recursos está na mão da economia e também da Casa Civil. O déficit orçamentário do órgão é de 330 milhões de reais, valor necessário para o pagamento das bolsas até o fim deste ano. O governo federal já suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, acredita que o cenário indica a possibilidade de que os recursos contingenciados das universidades podem ser desbloqueados a partir de setembro, caso seja aprovada a reforma da Previdência no Congresso. O economista Paulo César Feitosa chama atenção para os riscos e prejuízos que os brasileiros vêm enfrentando com a atual situação financeira do país.
A questão que a gente tem que analisar é que corta-se mais em educação, em ciência, em tecnologia, o que faz, na verdade, com que a gente esteja abrindo mão de investir em nosso futuro.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que quer o regresso da Rússia às cimeiras do G7, mesmo que continue a controlar a península da Crimeia, que é da Ucrânia. Moscou foi afastado do grupo por causa da anexação unilateral da Crimeia em 2014. Com a aproximação da cimeira na cidade francesa de Biarritz, Trump diz que faria sentido o presidente Vladimir Putin fazer parte novamente do grupo.
É uma votação do que é agora o G7. Eles foram tirados. Because Putin outsmarted on Crimea, on the red line, on other things. Totally outsmarted Obama.
Eu voto do que é hoje o G7. Eles foram retirados porque Putin adiantou-se em relação à Crimeia, em outras coisas. Totalmente mais esperto que Obama. Obama estava chateado. Eles o tiraram. Acho que a Rússia deveria ser parte disso, porque estamos à procura da paz mundial e outras coisas, comércio e outras coisas, e seria muito mais fácil ter a Rússia onde sempre esteve. O presidente Trump apareceu despreocupado pelo facto da Rússia considerar a Crimeia parte do seu território, culpando Obama pela anexação. São membros do G7 o Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Não ficou imediatamente claro se os outros países apoiam o regresso da Rússia para o grupo voltar a ser o G8. Um dia depois dos presidentes do Uganda e Ruanda assinarem o acordo para reduzir as tensões que levaram ao encerramento da fronteira por 6 meses, Analistas políticos e económicos levantam dúvidas sobre o que se seguirá. O acordo assinado em Luanda, a capital de Angola, na quarta-feira pelo presidente do Uganda, Yoweri Museveni, e pelo presidente do Ruanda, Paul Kagame, é recebido com moderação também em ambos países. No pacto, os dois líderes concordam em respeitar a soberania um do outro e evitar ações que destabilizem um e o outro país. Mas analistas dizem que o acordo não aborda questões subjacentes que levaram ao encerramento da fronteira. No final de fevereiro, o Ruanda fechou a fronteira nas passagens de Gatuna e Katuna, no distrito de Kisoro. Desde então, os cidadãos do Ruanda supostamente foram aconselhados a não entrar em Uganda e os negócios foram paralisados, com os comerciantes do Uganda impedidos de entrar no Ruanda. Kiza África, analista económico do CETAN, que é o Instituto de Informação e Negócios da África Austral e Oriental, diz que registrou queixas de 6 mil comerciantes, 70% dos quais mulheres, durante o encerramento da fronteira. Ele diz que mesmo com a abertura da fronteira, os comerciantes irão manter as suas queixas.
The East African Court of Justice should pronounce itself that no such a thing should ever happen again in the region.
O Tribunal de Justiça da África Austral deveria declarar que tal coisa nunca deveria acontecer novamente na região. Outra é que é uma questão central é a compensação para as partes afetadas, que são as mulheres que fazem negócio na fronteira, os comerciantes informais. Isso não foi feito.
Cross-border women, the informal traders, that has not been done.
Desde o encerramento da fronteira, o Ministério do Comércio do Uganda registrou uma perda de 920 milhões de dólares até o final de julho. Desde março, os dois países trocaram acusações de sequestros, detenções, assassinatos e espionagem. Ruanda acusou publicamente o Uganda de sequestrar os seus cidadãos e apoiar os rebeldes que querem derrubar o presidente Paul Kagame. O presidente Yoweri Museveni, em carta publicada no jornal do governo do seu país, admitiu ter encontrado algumas das forças anti-Kagame, mas disse que não apoia a ideia de um derrube. No esforço para implementar as resoluções da Organização das Nações Unidas para estabilizar a região, os líderes concordaram em estabelecer uma comissão ad hoc, que é liderada pelos ministros das Relações Exteriores e inclui os ministros de Assuntos Internos e chefes de inteligência. O analista político Toliti Atia acha que a comissão ad hoc não resolverá nenhum problema porque as questões políticas continuam afetando diretamente os cidadãos dos dois países. Outros analistas dizem que irão esperar para ver se, de facto, o acordo assinado em Angola vai resolver a tensão política entre os dois países, Uganda e Ruanda. 13 horas 52 minutos e 30 segundos, Voz da América, a partir de Washington. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai participar pela primeira vez na cimeira do G7 na França, onde vai reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir um acordo comercial. Johnson tentou dar uma perspectiva positiva ao caos político sobre a saída da União Europeia da Grã-Bretanha no final deste ano e deposita as suas esperanças na negociação de um acordo comercial com os Estados Unidos depois do processo chamado Brexit. Longos atrasos nos portos e aeroportos, escassez de alimentos frescos, remédios e combustível, revolta civil, protestos e um possível retorno à violência na Irlanda do Norte. Estas são as previsões do governo britânico sobre o que pode acontecer no caso da Grã-Bretanha sair da União Europeia sem um acordo no final de outubro. A fuga de informação que chegou à imprensa do país foi há 3 semanas. O primeiro-ministro Boris Johnson insiste que está desatualizada.
There may well be bumps in the road, but we will be ready to come out on October the 31st, deal or no deal.
Pode ser que haja obstáculos na estrada, mas estaremos prontos para sair a 31 de outubro, com ou sem acordo. Agora, é claro, os nossos amigos e parceiros do outro lado do canal inglês mostram um pouco de relutância no momento de mudar de posição. Tudo bem, estou confiante que eles vão. Mas as autoridades de Bruxelas dizem que a Grã-Bretanha não ofereceu uma solução funcional do ponto de vista legal para evitar dificuldades de fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, um ponto crítico do acordo. Esta semana, o primeiro-ministro Boris Johnson vai à Alemanha e França para conversações antes da importante cimeira do G7 na França, que será neste sábado. Timmy Oliva é da Universidade de Loughborough, em Londres.
This is part of a strategy to make it look like he's really serious about a no deal Brexit. So it's only really by the end of September that we'll start to see.
Isso é parte de uma estratégia para fazer parecer que está realmente sério sobre um Brexit sem compromisso. Nós saberemos se isso realmente é verdade até o final de setembro. Só no final de setembro é que iremos começar a ver se a Grã-Bretanha vai ou não pedir uma prorrogação, convocar uma eleição geral e se Boris Johnson vai ter que fazer alguma forma de retorno ou assim coisa parecida. De momento, viva a fase inicial da sua lua de mel. Durante esta lua de mel política, o líder britânico tem um olhar no Atlântico para um novo parceiro após o divórcio da União Europeia. Johnson vai reunir com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela primeira vez como primeiro-ministro na cimeira do G7. Os dois já disseram que querem um rápido acordo comercial. Analistas dizem que, com Johnson envolvido em batalhas políticas domésticas, é improvável que outros líderes do G7 o façam mudar de rumo. Outros dizem que a estratégia de Johnson é esperar que a União Europeia pisque no último momento, ou, caso contrário, tente culpar a suposta intransigência de Bruxelas pelo caos de um Brexit sem compromisso.
Na página desportiva, vamos começar hoje por falar do futebol africano, isto porque este fim de semana duas equipas angolanas deverão passar à fase seguinte da Liga dos Campeões. O 1 de agosto recebe o KMKM, os Kikozi da Tanzânia. Primeira mão, 1 de agosto, foi a Zanzibar ganhar por 2-0. Já o Petro Atlético também está na mesma posição, recebe o Matlama do Lesotho. Primeira mão, Petrolíferos foram a Maseru ganhar também por 2-0. Quem tem tarefa difícil é a União Desportiva do Songo, de Moçambique. Na primeira mão em casa, a equipa de Kawarabasa empatou com o Simba da Tanzânia. 0 golos. Portanto, este fim de semana, os homens do Songo só têm uma missão: marcar fora. Caso contrário, fica tudo muito difícil. Vamos a ver. Vamos agora para a Europa, onde hoje há nada mais, nada menos do que 21 jogos da Liga Europa. É verdade. 42 equipas em ação na primeira mão desta eliminatória, duas equipas portuguesas. Braga está em casa a receber o Spartak de Moscovo. Não vai ser fácil para os homens do Braga. Vitória de Guimarães está na Roménia a defrontar o Steaua Bucareste. Também não vai ser fácil. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, primeira mão desta eliminatória preliminar. O Krasnovar da Rússia, que na pré-eliminatória anterior tinha eliminado o Porto, ontem apanhou Sova, surra do Olympiacos da Grécia, 4-0, já não vai a nenhum lado. Dinamo de Zagreb, 2, Rosenborg da Noruega, 0, 2 golos na primeira meia hora. Young Boys, Mofanas da Suíça, empataram em casa com o Estrela de Vermelha de Belgrado a 2 golos. Young Boys marcaram primeiro, estiveram a perder por 2-1, mas um penalti deu-lhes o empate. Mas tem agora a tarefa difícil para a segunda mão em Belgrado. E agora a telenovela Neymar. Paris Saint-Germain, PSG, tinha rejeitado ontem uma proposta do Barcelona para um empréstimo de 1 ou 2 anos por 40 milhões e depois pagamento de 170 milhões. É o que disseram as notícias. Agora o PSG rejeitou a proposta do Real Madrid, 100 milhões de euros e mais o guarda-redes Keylor Navas, o médio James Rodríguez e o extremo Gareth Bale. Entretanto, a telenovela está a provocar tensão dentro da liderança do PSG. O treinador alemão Thomas Tuchel quer fazer alinhar Neymar no próximo fim de semana contra o Toulouse para o campeonato. A direção não quer. Quer vender Neymar pelo preço justo. Se Neymar não for para nenhum lado, aliás, vai ser difícil a sua reação pelos adeptos do PSG. Outro dia o Neymar até foi vaiado na rua. Faltam 11 dias para fechar o mercado de transferência. Vamos a ver quem cede em todas estas ofertas milionárias e para onde vai ou não vai o Neymar.
O Um tribunal sul-africano decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do apartheid. O caso tinha sido iniciado em tribunal pela Fundação Nelson Mandela, que disse que a exibição da bandeira simboliza os assassinatos, torturas, raptos e saudade pela discriminação, esquadrões da morte e outras atrocidades cometidas sob essa bandeira. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última parte. Continue conosco. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet. A nossa referência é VOA Português. A mesma referência no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Aqui em Washington, são neste momento 14 horas. Ao microfone continua Mais Miguel, na produção Mariano Bartolomeu, com a assistência técnica de Leo Sahiu e na técnica o Patrick Deia. Hoje nas notícias, um tribunal sul-africano decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do apartheid. A Coreia do Sul decidiu hoje suspender a partilha de informação militar com o Japão, abrindo assim uma nova brecha na cooperação trilateral de segurança que envolve também os Estados Unidos. Hoje é quinta-feira, 22 de agosto. Destaque nesta terceira hora de emissão da Voz da América para a rubrica 12 Eras, na qual Ana Guedes traz os convidados que debatem sobre a política em África. Para já, vamos a uma peça de reportagem que nos chega de Moçambique, dando conta que o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, vai em breve a Maputo. A visita é, no entanto, contestada, em parte por acontecer em plena campanha eleitoral. O nosso correspondente Alfredo Júnior foi ouvir as várias sensibilidades.
O Papa Francisco chega a Maputo a 4 de setembro para uma visita de 3 dias em pleno período de campanha eleitoral, o que está a dividir opiniões no seio da Igreja Católica em Moçambique, com o padre José Luzia, de Nampula, a revelar que esta visita papal foi negociada pela comunidade de Santo Egídio sem anuência dos bispos locais.
Qual é a pessoa sensata que não está de acordo que o grande beneficiário de uma visita papal numa circunstância destas é o partido do poder? Isto parece-me evidente para toda a gente. E não há ninguém que conteste isto. E eu digo, e o partido Frelimo fez muito bem para os seus, para as suas conveniências, agiu atempadamente com a comunidade de Santo Egídio para que isto acontecesse. Não se esqueçam que foi o pároco da Catedral de Maputo, padre Jorge, o primeiro a começar a levantar a pontinha do véu numa da catedral a dizer: quero-vos dizer um segredo, ainda este ano vamos ter o Papa Francisco connosco. Isto provocou logo uma onda de surpresas. Quando o presidente nisso agora foi à visita à Itália, onde é que ele foi recebido com toda a pompa e circunstância? Na comunidade de Santo Egídio. Portanto, é por isso que eu digo que a comunidade de Santo Egídio tem mais poder na Igreja Católica do que os nossos bispos da Igreja Local.
Luzia vai mais longe ao afirmar que esta será a primeira visita de um Papa a um país em período eleitoral.
Não há memória de que o Papa visite um país em ano eleitoral. Portanto, muito menos que o Papa visite um país durante a campanha eleitoral. É só isso.
Porém, o padre Pedro Couto e o Sheikh Saida Bibo discordam deste posicionamento, destacando a mensagem de paz e reconciliação que será difundida pelo Papa.
Papa Francisco, eu estou contente que ele venha, mas especialmente porque ele vem não só por causa da Igreja Católica, não só por causa de mim, dos padres, das freiras ou dos bispos, ou dos católicos ou dos cristãos, mas vem visitar toda a gente. Papa Francisco é uma pessoa que vem visitar toda a gente que está em Moçambique e quer que nós em Moçambique possamos conviver com paz.
O Papa vem visitar a todos os moçambicanos. Portanto, é uma visita que ultrapassa a dimensão da própria Igreja Católica. Daí o envolvimento de todos. Caso contrário, se fosse apenas uma coisa ligada à Igreja Católica, então seria apenas a Igreja Católica preocupar-se com a visita do Papa. Mas como pode ver, ele, além de ser o líder máximo da Igreja Católica, é chefe de um Estado, o Estado do Vaticano. Portanto, vem visitar o nosso país e toda a sociedade está preparada para o receber.
Esta será a segunda visita de um Papa a Moçambique. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nesta sexta-feira, o programa Angola Fala Só traz como convidado o padre Gaudêncio Félix Iaculiens, que é também diretor executivo da Associação Amuni Naume Umuno, uma organização que tem como objetivo a proteção dos direitos humanos das comunidades locais e também é uma organização de caráter nacional. O foco dos direitos humanos, de forma específica, abrange os direitos de terra, meio ambiente saudável e o direito ao meio de vida essencial para a sobrevivência e plano de desenvolvimento local. O padre Gaudêncio Félix Iaculiens é natural de Cunene e nasceu em 1976. Nós estaremos aqui com ele em conversa amanhã no Angola Fala Só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só. A manutenção de paz das Nações Unidas no Mali, Rui, a MINUSMA, já está no seu sexto ano e a própria Nações Unidas diz que faz face a desafios sem precedentes. Porquê, após seis anos, continuamos com desafios sem precedentes? Porquê continua a haver esta grande dificuldade?
Aqui temos que ver o teatro do que está a passar no Mali, não é? Portanto, como as pessoas sabem, houve aquela ofensiva em 2012 das forças jihadistas, juntamente com os Tuaregs, que ocuparam metade do país, que levou à intervenção da Operação Serval, a Força Francesa, e posteriormente, então, chegou a MINUSMA. O que se passa é, neste momento, estão muitas tropas estrangeiras no Mali. Umas compõem a Força Berkane, que acaba por ser o prolongamento da Operação Serval. Está a MINUSMA também. Depois existem, ainda podemos dizer, restos do que era a Força Africana, que se concentrava na MISMA, que acabou por ser absorvida pela própria MINUSMA. Neste momento, os malianos consideram que são mais forças de ocupação que forças de libertação, tal como era o objetivo quando arrancou principalmente a Operação Francesa, a Operação Serval, para travar o avanço dos jihadistas e das forças tuaregs. A MINUSMA hoje acaba de encarnar para os milianos como uma força que está lá de observação, bem equipada, com muitos estrangeiros presentes. Isto é importante salientar esse aspecto, porque o Mali, apesar de tudo, devido à multiplicidade de etnias, aos conflitos étnicos que a gente tem assistido, vê os estrangeiros sempre com uma certa reserva.
Uhum.
E na missão da MINUSMA é observação e, como dizem os malianos, contabiliza os mortos e comunica, mas não intervém em situações de crise ou para proteger as populações. Porquê? Porque essa não era a vocação da MINUSMA, nem era o seu próprio mandato. O seu mandato era estabilização e criar condições de governabilidade do país. A preparação das eleições, tal como aconteceu, que levou à eleição de Ibrahim Boubacar Keita, apesar de contestada, digamos, foi uma eleição em situação de crise. Mas a MINUSMA não beneficia de popularidade, a ponto que as populações recusam a colaborar com a MINUSMA e, quando chegam, por vezes, os capacetes azuis em determinadas zonas críticas, são apedrejados pela própria população. Porquê? Por a falta, exatamente, de assistência quando existem os conflitos interétnicos. A gente
exatamente
pode desenvolver depois essa questão, torna, ao fim e ao cabo, um problema de gestão para a própria MINUSMA.
Raul, o presidente do Mali dizia que o Mali era como que uma barragem e, quando essa barragem rebentasse, arriscava-se a inundar o resto de África e de Europa. O que ele queria dizer com isto?
Bem, é uma barragem que tem duas margens, porque ele está, obviamente, a falar de uma barragem de um fluxo migratório para norte, mas é uma barragem também para sul, porque o Mali está, eu creio que a fotografia ou a radiografia, a melhor imagem com que se pode descrever hoje em dia o Mali é a seguinte: Bamako, o poder central, tem poder até à margem sul do rio Níger. A Operação Serval aconteceu precisamente porque o Ansar Eddine, o Acme, digamos assim, de uma forma mais generalizada, mas que integrava também o Ansar Eddine, o Mujal, o próprio MNLA, que tinha feito uma aliança contra a Natura com o Ansar Eddine na altura, porque a ânsia era da independência e não havia uma inevitabilidade da independência na cabeça dos regressados após a morte de Gaddafi, dos regressados da Líbia. E, portanto, essa intervenção Serval acontece precisamente quando estas forças jihadistas chegam a uma cidade que, em português, não podemos dizer o nome, mas que eu a descrevo como a cidade Kappa, porque ela é K-O-N-N-A, e quando as forças jihadistas chegam à cidade Kappa, chegam basicamente à margem norte do rio Níger. E o rio Níger estabelece aqui uma fronteira natural entre a África subsaariana e a África saariana. E, portanto, quando ele fala de uma barragem, ele está a falar, se essa barragem transbordar, é de sul para norte, mas é também de norte para norte, no sentido em que os Azawadis, os naturais de Azawad, para além da independência, também não fogem à lógica da migração para norte e para a Europa, onde vem o Eldorado. Mas estava eu a dizer, relativamente à fotografia do Mali, as forças malianas do poder central têm, é uma enorme zona verde, digamos assim, de liberdades quase máximas, na margem sul do rio Níger, porque da margem norte, lá está o Azawad e lá está a parte saheliana do país e a parte Tuareg-Holândia, digamos assim, numa linguagem mais simplista e mais exótica. Respondendo à pergunta diretamente, a barragem serve para ambos os lados, porque é o transbordar para norte, mas também há o perigo do transbordar de norte para sul dos movimentos jihadistas. Isso já teve para acontecer e não aconteceu precisamente porque François Hollande tomou a decisão de intervir e em boa hora o fez, porque se o movimento jihadista do norte transbordasse para o sul do rio Mali, eles chegavam a Bamako e o Mali não seria hoje a calmaria que é, apesar de tudo. Por outro lado, apesar do Estado não controlar o norte do país, pode-se dizer que, numa contabilidade comparativa entre este ano e anos anteriores, diminuído. E tem diminuído porque são precisamente os grupos armados que têm ocupado o espaço vazio deixado pelo Estado.
Concordo absolutamente quando dizes que a barragem que marca o nome não é um problema dizer, que é Coná. Quando os jihadistas e os tuaregues, portanto, da MNLA, ocupam a cidade de Coná, aí tornou-se muito preocupante para a França e mesmo para o governo central de Bamako, que estava muito fragilizado. Não podemos esquecer que houve um levantamento militar que se transformou em golpe de Estado, precisamente na mesma ocasião, mas era o controle depois da cidade de Mpoti. E Mpoti é uma cidade estratégica que separa precisamente o norte do sul, mas a partir daí é a autoestrada para a conquista de Bamako. Caso Mpoti fosse conquistado, era inevitável que os jihadistas entrariam na capital, em Bamako. Agora, relativamente à queda dos índices de violência, podemos dizer que, neste momento, está muito pior, quase, do que estava em 2012. Quando eu digo, atenção, o quase, esta reserva, é que nenhum país poderia tolerar o Estado independente da Azawad que se tinha criado com os islamistas, ao fim e ao cabo, a comandarem, onde já se tinha assinalado a presença de Mortar Belmortar, Al-Ghali, Jamel Okachai e mesmo Abdelmalek Drukadel, ou seja, as grandes figuras do jihadismo e do radicalismo islâmico, que já estavam presentes nessa zona, mas de 2012 até ao presente, quando há o desencadeamento da ofensiva jihadista, e também estamos a incluir a ofensiva Tuareg, e quando eu digo ofensiva jihadista, depois os Tuaregs, a MNLA, entraram em confronto com os jihadistas pouco depois. Tal como tu dizias, era uma aliança antinatura e que se veio a confirmar. Mas em 2012, o número de mortos foi de 538, isto dados da ONU. Em 2018, esse número passou para 1.754, dados da ONU também. Em 2019, estamos no primeiro semestre e já ultrapassa os 750 mortos. Perante isto, não podemos dizer que a coisa acalmou devido a esses grupos de autodefesa que tu estás a falar, seja marcadamente étnicos, são os Dogons, são os caçadores de Osos, são os Fulani, etc.
Sim, esse aumentar desse número
muito
tem
recentemente em grandes massacres, principalmente junto da população Fulani.
Dúvida que levou à admissão do próprio primeiro-ministro em abril passado.
Os próprios malianos não concordam que foi demitido o primeiro-ministro para nomearem um segundo primeiro-ministro de etnia Fulani. Eles dizem que o progresso da carreira política do primeiro-ministro já vinha antes dos próprios massacres, mas depois colaram o massacre ao primeiro-ministro porque ele é de etnia Fulani, não é?
Uma lógica de compensação, sim.
Exato.
Uma vez que a MINUSMA tem 6 anos, uma vez que neste momento há uma quase maior violência do que existia anteriormente, uma vez que há esta rivalidade interétnica que acaba por ser aproveitada por grupos armados, qual é o futuro, de facto, do Mali?
Isso é uma pergunta complexa. É muito complexa porque, primeiro, é preciso quase... Houve uns acordos da Argel que tinha criado uma certa e aparente acalmia, principalmente na região norte. Mas, neste momento, estamos a falar de grupos islamistas e, principalmente, depois da federação criada por Iyad Ghali, que reuniu os principais grupos jihadistas, tal como o Raul tinha referido, Ansar Eddine, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, o movimento da Unidade Jihad em África, que é o Mujal, e aqui também anda sempre na mesma esfera o próprio Estado Islâmico, a Organização Terrorista do Estado Islâmico. Enquanto estas organizações tiverem espaço de manobra no vasto território que é o Mali, é extremamente complexo de controlar em termos de segurança, e além disso estamos a falar de organizações que têm ações transfronteiriças constantes, seja para o Burkina Faso, como agora a gente viu, que morreram 28 soldados burkinabés numa ação também com os terroristas, as ações que são feitas no Niger, as ações que são feitas no Chad, são menos conhecidas as ações que são feitas na Argélia por falta de comunicação sobre esse assunto, mas, ou seja, tem que haver maior sincronia nas ações. Aqui estamos a falar da MINUSMA, da Força Barkhane e da Força G5 Sahel. Parece que cada uma está a funcionar para o seu lado. Eu não acredito que isto seja a 100%. Deve haver alguma coordenação, mas cada uma está com uma missão, cada um está com um objetivo, que parece que não são coincidentes. Isso e já agora baseia-se também com a própria população, que é essa a impressão que tem. O G5 Sahel é praticamente invisível, mas também é uma força de atividade fronteiriça. Os franceses defendem mais os próprios interesses franceses na Força Barkhane e estão mais concentrados em Bamako do que nas zonas verdadeiramente críticas. E quando estão, há um interesse francês também. Na MINUSMA, eles estão mais retirados para o quartel-general deles, que eles, portanto, agora mudaram de quartel-general por uma questão de segurança, ou seja, de Mucutu para Sévaré, o que a população não apreciou, então para isto são de paz e saem da zona de conflito porque têm medo, entre aspas, à própria guerra. Digamos, a primeira fase desta estabilização é resolverem, um, o problema social da miséria total, dois, a presença da autoridade do Estado, que é praticamente inexistente na maior parte do território. O Estado existe em torno de Bamako, da capital, e, por outro lado, é exatamente a eliminação ou a neutralização destas forças jihadistas que, na atual situação, morfologia do terreno e geopolítica da região, é praticamente impossível, digamos, em 2019.
Olha, há dois dados que eu gostaria de contribuir a esta pergunta-resposta. Um que vem ao encontro daquilo que tu estavas a dizer, porque foi relativamente à inspeção da Força G5 Sahel e também relativamente à Móptica, que referiste há bocado, e o ponto estratégico que é. A força, quando se fala em coordenação entre as forças, estas três forças que foram mencionadas, o problema da coordenação neste momento começa logo pelo seguinte. Por exemplo, a Força G5 Sahel não tem neste momento quartel-general operacional. O quartel-general que eles tinham estava em Mopti, foi atacado, foram transferidos para Bamako. Em Bamako receberam os tais protestos da população que o Rui já referiu várias vezes, e foram relegados para uma zona militar periférica da capital Bamako. E, portanto, a Força G5 Sahel não tem qualquer expressão neste momento, porque não tem sequer um quartel-general operacional. Está a trabalhar nisso. Outro detalhe interessante é que nós só temos falado aqui de coisas do lado negativo e das dificuldades do Mali. Eu creio que há dois sinais positivos, ou duas dinâmicas que estão a surgir, que podem ser muito benéficas para o Mali, e que são as boas notícias. A primeira é que, apesar de tudo, parece que se vão realizar eleições presidenciais em breve, e não me parece de todo inaceitável que Ibrahim Boubacar Keita seja reeleito. Ou seja, creio que, a bem do bem comum, normalmente uma reeleição de Ibrahim Boubacar Keita será bem-vinda. Por outro lado, também o Rui referiu a questão do Tratado de Argel. A Argélia também está a passar por um momento decisivo em que a eleição do próximo presidente em muito poderá alavancar a segurança do Mali ou não. E, portanto, há aqui dois pontos expectáveis num futuro próximo que podem ser bons sinais para o Mali. Quanto à resposta à tua pergunta, o que será o futuro do Mali, é exatamente isso que o Rui disse. É uma paleta de cores que têm que se sincronizar e que têm que se entender. E para se entenderem têm que ser forçadas a ser entendidas. E para ser forçadas a ser entendidas tem que, por exemplo, a MINUSMA não pode refletir aquilo que são as Nações Unidas, no fundo, que é isso que está a fazer. As guerras internas entre países, de Estados que compõem a MINUSMA, depois são refletidas nas questões operacionais. E isso é algo que tendencialmente deveria desaparecer no mundo ideal.
É um fator, Raul, que eu acho que é importante a gente também lembrar aqui, que é um dos grandes fatores de destabilização e de financiamento das organizações terroristas, que é o Mali tornou-se na passadeira, na autoestrada, do narcotráfico e dos migrantes clandestinos. Por exemplo, a gente vê que muitos migrantes clandestinos que partem do Senegal, da Gâmbia, da própria Guiné-Bissau e da Guiné, assim como do Burkina Faso, têm como trajeto o Mali, mas um trajeto terrestre. Esse trajeto terrestre que depois os leva ou diretamente à Argélia, ou passando por o Niger, chegam à Líbia e são os famosos imigrantes que a gente vê nas costas líbias e que tentam atravessar o Mediterrâneo. Senhor Carlos, no hipermercado da imigração clandestina, assim como do narcotráfico. Aqui existe também, utilizando uma expressão do Raul, uma aliança antinatura, ou seja, entre os narcotraficantes colombianos e os jihadistas que estão presentes no Mali. Porquê? Porque são os próprios jihadistas que garantem a deslocação e a passagem da cocaína através do próprio país. E isto é, digamos, amplamente conhecido. Houve até o famoso caso de um avião de transporte de passageiros que transportou toneladas de cocaína para o Mali. Quando chegou ao Mali, incendiaram esse aparelho porque a missão estava cumprida, ou seja, o transporte da cocaína. Mas esse transporte da cocaína, ou seja, os islamistas garantirem a segurança e o transporte de drogas, assim como de migrantes, é uma fonte de rendimento enormíssima para eles mesmos, que lhes dá uma garantia de poderem prosseguir exatamente com esta ação e com os objetivos, que a gente pode dizer assim, de controle do norte e do próprio país.
Rui, essa rota é a rota da aspirina. Ela começa por ser a rota da aspirina, a rota do tabaco, a rota do álcool, álcool no sentido do álcool etílico, dos primeiros socorros, e depois por aí vai acima, para as armas e para os tráficos de órgãos humanos. Exato. E para a cocaína, etc. É a rota da aspirina, de facto.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, muito obrigada.
Depois da conversa sobre política africana entre Ara Guedes e Raul Braga Pires e Rui Neumann, agora o resumo de notícias até o final da nossa emissão. Um tribunal sul-africano decidiu ser ilegal a exibição despropositada da bandeira da era do apartheid. O caso tinha sido iniciado em tribunal pela Fundação Nelson Mandela, que disse que a exibição da bandeira simbolizava os assassinatos, torturas, raptos e saudade pela discriminação, esquadrões de morte e outras atrocidades cometidas sob essa bandeira. O tribunal disse que a exibição despropositada da bandeira é equivalente a um discurso de ódio, o que é ilegal na África do Sul. O juiz disse, contudo, que a antiga bandeira pode ser exibida em ocasiões que sirvam o interesse público. O Congresso Nacional Africano, ANC, o partido que está no poder, saudou a decisão como uma vitória para todos os sul-africanos. A organização AfriForum, que fez a campanha pelos direitos de minorias raciais e que diz estar a haver discriminação contra os cidadãos africanos, opôs-se ao pedido da Fundação Mandela. A organização disse que há uma guerra cultural que visa associar a bandeira a toda a comunidade africana. A Coreia do Sul decidiu hoje suspender a partilha de informação militar com o Japão, abrindo assim uma nova brecha na cooperação bilateral, ou melhor, trilateral de segurança, envolvendo também os Estados Unidos. A presidência sul-africana disse não ser, ou melhor, sul-coreana, disse não ser do interesse do país continuar a fazer parte do acordo. A decisão deverá agravar as tensões entre a Coreia do Sul e o Japão. As autoridades da Indonésia prenderam 34 pessoas e cortaram acesso à internet na região de Papua depois de manifestantes terem incendiado edifícios, um mercado e uma cadeia, isto em protesto contra o seu maltratamento de estudantes e alegada discriminação étnica. As autoridades enviaram mais de 1.200 polícias para tentar controlar a violência que se alastrou a quatro cidades e para zonas perto de uma mina de cobre. O ministro da Segurança, o chefe da Polícia Nacional e comandantes militares deslocaram-se hoje à região, tendo sido recebidos por manifestações que, contudo, foram pacíficas. E assim chegamos ao final de mais uma emissão vespertina aqui na Voz da América. Em nome de toda a equipa, despedem-se Patrick Deia na técnica, Leo Sahiu na ciência de produção e Avanço Miguel ao microfone. Amigos, nós voltaremos amanhã. Recordar que amanhã aqui na Voz da América é o dia do Angola. Fala só. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.